Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier, mensagem 83, aflições. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições do Cristo. Pedro. É inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Contemplareis o mundo na desilusão de amigos muito amados, como templo em ruínas sob os embates de tormenta cruel. As esperanças feneceram distantes, os sonhos permanecem pisados pelos ingratos. Os afeiçoados desapareceram, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Quando surgir um dia assim em vossos horizontes, compelindo-vos à inquietação e à amargura, certo, não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Supondes acaso que o Mestre dos Mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais, porventura, não receba o Salvador ingratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente? Antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não ouvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e o seu bom ânimo. Comentário sobre a mensagem Aflições. Nós sabemos que o processo de evolução constitui para o espírito um desafio muito grande. Da mesma forma que um alpinista, para atingir o pico da montanha, ele precisa enfrentar as dificuldades, as barreiras, os perigos que sempre aparecem desde a base até o cume, a nossa alma também, para atingir a angelitude, ela precisa vencer todos os empecilhos que nós temos que enfrentar desde a escalada até alcançarmos o cume da nossa evolução. Então existem situações que se apresentam para nós como verdadeiros desafios, mas que quando são superados, eles vão exatamente nos trazer crescimento e sabedoria. Nesses dias atuais, em que imperam a insegurança, o medo, a violência, nós observamos que a dor ela tem sido muito mais frequente que em outros tempos. Até porque os meios de comunicação veiculam as notícias com muita rapidez. E também porque realmente o homem vivencia um período de rebeldia, não só em relação às leis humanas, mas principalmente em relação às leis divinas. E as consequências dessa transgressão é tranquilamente assistida e sentida por todos nós. As casas espíritas, elas têm como papel primordial divulgar e proporcionar a consolação aos sofridos. E elas têm acolhido muitos irmãos que estão mergulhados em terríveis aflições, outros em desequilíbrios que são até inimagináveis. E uma grande parte desses irmãos, eles acreditam que o Espiritismo vai libertá-los de imediato de todos os seus problemas. Mas não é bem assim. A doutrina espírita não afasta as dores e nem as dificuldades que atingem as criaturas, porque, do contrário, os espíritas seriam, então, pessoas privilegiadas. Mas a doutrina da reencarnação, na sua justiça plena, ela mostra como podemos administrar os problemas, de várias maneiras, infundindo ânimo a quem está enfraquecido, ensinando ao espírita como enfrentar os reveses da vida com força, com coragem, com resignação e, sobretudo, com fé. A doutrina espírita, ela esclarece ao indivíduo que as dores, as enfermidades, as aflições, elas foram geradas pelos nossos próprios atos, nesta ou em vidas passadas, e elas têm por finalidade auxiliar o aprimoramento do nosso espírito. Ela também demonstra que a dor é temporária e que depois que ela é vencida, o nosso ser ressurge com muito mais experiência, muito mais bem preparado para prosseguir sem desfalecer. A doutrina também revela que a vida não termina no túmulo. Ela prossegue numa outra dimensão que é tão real quanto esta. A doutrina também desvenda o poder do pensamento e da vontade. E a ação curadora que os fluidos exercem sobre o corpo e sobre o espírito. Mas a doutrina também explica que somente a transformação moral pode impulsionar o ser humano para a felicidade, e isso tudo dentro da mais perfeita justiça. A doutrina, ela proclama que fora da caridade não há salvação. E é esse lema que desfaz todas as diferenças sociais, que aproxima os indivíduos como verdadeiros irmãos que somos todos nós. E a doutrina também conclui, de forma muito lógica, muito racional, que Deus, ele não pune as suas criaturas, jamais, porque o amor é a metodologia divina. E foi Deus, em sua misericórdia infinita, que deu ao homem a terra para morar, a terra que é ornamentada de belezas naturais. Ele também ofereceu a todos nós os recursos, os elementos que são essenciais para a nossa própria subsistência e para o nosso progresso. E Deus concedeu a todos nós o livre-arbítrio para podermos assegurar o mérito da nossa própria evolução. Deus também estabeleceu leis para preservar direitos e deveres uns dos outros e para mantermos a paz, a concórdia, a fraternidade e o respeito mútuos. E Deus enviou Jesus como nosso guia, como nosso modelo, para ensinar as regras do verdadeiro amor entre os homens. E Jesus veio esclarecer as verdades eternas e a soberana justiça. A vida, ela apresenta o encadeamento de desafios que são necessários. E a cada etapa vencida, novos desafios se apresentam, exatamente para impulsionar o espírito para o progresso. Mas mesmo assim, quantos se transviam? Porque aquele que se compraz na caminhada, através dos atalhos do mal, a própria lei vai se incumbir de trazê-lo de retorno às vias do bem. Aquele que acumulou dívidas que foram geradas pela riqueza mal utilizada, pelo orgulho, pela vaidade, pela ostentação, ele vai precisar de uma nova existência de provações que vai ajudá-lo a cultivar a humildade e também abater o orgulho. E é então quando aparecem os desastres econômicos, a perda às vezes inexplicável de bens materiais, o nascimento em locais de extrema pobreza, ou até muita dificuldade para acessar uma vida de esbanjamento ou de futilidade. Aqueles que destruíram a natureza, que prejudicaram os seres menores da criação, eles vão solicitar encarnações onde terão a oportunidade de corrigir esses erros que foram praticados, como também reconstruir aquilo que eles destruíram nas suas vidas pregressas. Então, eles vão viver isso sem possibilidade de mudança, em regiões onde são comuns as enchentes, as erupções vulcânicas, os tremores de terra, os furacões e tantas outras catástrofes da natureza. É o papel da lei reunindo todos aqueles que contraíram dívidas para o resgate coletivo e o trabalho redentor. Aqueles que abusaram da saúde através de excessos alimentares, através do tabagismo, do alcoolismo, das drogas e tantos outros vícios perniciosos, eles voltam com doenças digestivas, circulatórias, respiratórias, genésicas, como uma maneira de valorizar o corpo que deve se harmonizar com a natureza. Aqueles que desrespeitaram seus pais, abandonando-os na velhice ou na doença, vão acordar na vida sob injunções dolorosas de miséria, de orfandade e de desprezo. Se foram criminosos de guerra, assassinos, suicidas, eles vão se tornar presos em corpos deformados, vão ser vítimas da idiotia, das mutilações congênitas, ou então mutilações que são adquiridas, porque tudo isso representa soluções abençoadas para devolver ao espírito a paz de consciência. Então, para cada dívida existe uma solução apropriada. E é por isso que a Terra ainda abriga tantas aflições, porque os seus habitantes são almas que contraíram muitas dívidas contra as leis divinas. Mas o amor do Pai é tão grande que junto à dor ele colocou o bálsamo que consola. Então ele colocou a mãe amorosa que educa, a mão amiga que auxilia, a ciência que pesquisa o remédio que cura, a fé que sustenta, a oração que ilumina, o guardião que ampara, a reencarnação que redime. Então concede a oportunidade a todos nós de ressarcirmos os débitos através do trabalho do bem. Porque aí então o espírito vai acumular valores que vão auxiliar na escalada da redenção. Que se a vida se limitasse a uma única existência, como outras doutrinas religiosas pregam, as múltiplas aflições que atingem a humanidade, elas seriam uma grande injustiça e a Terra abrigaria seres privilegiados, digamos assim, com a fortuna, com a beleza, com o poder, com a fama, com a saúde, com a inteligência, e uma outra parte de seres totalmente condenados às misérias sociais de toda a ordem. Mas Jesus, o Mestre por excelência, o Pastor das nossas almas, veio à Terra para nos trazer luz sobre as verdades eternas e sobre a soberana justiça. E ele reconduziu as ovelhas desgarradas ao aprisco, e isso através das reencarnações. Os ensinos do nosso Mestre Jesus, eles têm a aparência muito simples, mas eles encerram uma sabedoria muito profunda. E as suas parábolas, elas se enquadram em cada situação da vida, em todos os tempos. O capítulo das aflições, ele compõe um dos mais belos poemas do Sermão do Monte. E é em Mateus que nós encontramos: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E em tantos outros momentos das suas exortações, ele também exalta, através de parábolas lindas, o valor que representa o soerguimento do Espírito. E é em Lucas que nós encontramos: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la. E achando-a, a põe sobre seus ombros. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Eu vos digo que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Somente a reencarnação proporciona oportunidade redentora para reparar os prejuízos que nós causamos a nós mesmos e aos outros, recuperando a nossa própria consciência para nos harmonizarmos com as leis da vida e assim participarmos do concerto harmonioso da criação. Com a multiplicidade de existências, todos os problemas e desigualdades se explicam de maneira muito justa. Um número maior de encarnações, os esforços de cada um, com certeza, vão impulsionar o discípulo para degraus que estão acima daqueles que passaram por números inferiores de existências, ou que preferem estacionar na acomodação. Então, o número de reencarnações varia de indivíduo para indivíduo, e isso de acordo com a rapidez ou com a lentidão com que o espírito caminha. Mas as encarnações sucessivas, elas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Então, a reencarnação, ela pode ocorrer não somente na Terra, mas também em outros planetas que sejam mais ou menos adiantados, de acordo com a necessidade de cada um. Então, geralmente, entre aqueles que pertencem à mesma família espiritual ou entre aqueles que se comprometeram naqueles mesmos débitos. E o tempo de retorno à Terra após a desencarnação, ele é variável. Ele chega até a séculos, mas sempre de acordo com os compromissos evolutivos daquele espírito. A reencarnação, ela sempre se efetua com uma finalidade útil. Então, utilizá-la bem ou mal é de inteira responsabilidade de todos nós, que de acordo com o nosso livre-arbítrio, vamos traçar um futuro de trabalho ou de aflições redentoras. Somente a reencarnação proporciona oportunidade de reabilitação, porque quando expiamos as infrações que cometemos contra as leis da harmonia universal, nós nos libertamos da culpa e nos preparamos para um futuro proveitoso, onde cresceremos e teremos paz. O Evangelho de Jesus é acessível a todos. É o mais perfeito código de ética moral. E ele se apresenta redivivo no Espiritismo, através de seus três aspectos inseparáveis: filosofia, ciência e religião. Estudemos o Evangelho de Jesus, porque ele preenche todas as necessidades da nossa alma imortal, trazendo esclarecimento, iluminação e consolo.